que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje, vamos dar continuidade ao tema do exercício da caridade, do exercício do amor, como o fator de valor na reencarnação para se alcançar a imortalidade espiritual, imortalidade no sentido de realização espiritual. Nós vimos já nos nossos últimos estudos que a reencarnação pode ser comparada com uma casa de misericórdia. E ela é uma casa de misericórdia porque é a misericórdia do Pai que arrumou este método da reencarnação para a nossa cura espiritual, a nossa cura. A reencarnação, como casa de misericórdia, ela deve ser entendida, como nos explica o livro dos Espíritos, na pergunta 262, quando fala que por usarmos mal o nosso livre-arbítrio, por escolhermos, então, a rebeldia, por usarmos mal o livre-arbítrio e aí, então, agirmos de forma rebelde, isso gerou que ele chama lá de a queda do homem. Então, esta queda do homem é que o colocou na condição de enfermo, de doente, e gerou a doença da inconsciência, gerou a doença do esquecimento. Um esquecimento tão grave, doença tal, que nos perdeu, que proporcionou a perda, inclusive, da nossa própria identidade. Quando a gente desconhece quem a gente é, não entende de onde veio, nem para onde vai, ficamos nessa inconsciência, inconsciência tal que nos tirou até a visão que tínhamos da paternidade divina. Então, essa foi a situação mais grave de nos sentirmos separados de Deus. Apesar de Paulo de Tarso falar no Areópagos em Atenas que nós estamos em Deus e nos movemos em Deus, normalmente, sem a visão espírita e mais, sem a visão filosófica, mas mais do que a visão espírita e uma visão filosófica e espiritual da vida, sem a prática do amor, e aí é o principal fator, nós não nos sentimos movendo em Deus. Tudo aí fica no campo da discussão teológica, teosófica, doutrinárias, mas sentir Deus na alma. Só na prática do amor, só na prática do bem, no exercício pleno do amor divino, é que vamos entender e sentir a nossa identidade. Isso tudo é o motivo da nossa queda. Por isso, a reencarnação é uma casa de misericórdia. E nós entramos nesta casa quantas vezes forem necessárias até que a gente consiga se levantar, se erguer. Evidentemente, então, quem faz com que a criatura se levante é a manifestação deste amor. Amor que vai se manifestar na forma de humildade, que vai se manifestar na forma de perdão, que vai se manifestar na forma de caridade, etc. E Esse amor é um aprofundamento na alma. Por isso que diz Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 3, que apesar do instrumento da sensibilidade, apesar do instrumento da razão, apesar do instrumento da intuição, só um instrumento mais profundo do amor, que ele chama a profundidade do amor em Cristo, é que vai nos elevar. Logo, como é a profundidade do amor em Cristo, significa um processo gradativo de aproximação desse amor. E que cada vez vamos mais ampliando este amor. Como se nós pudéssemos imaginar a capacidade de um dedal, a capacidade de um recipiente, de um vaso, a capacidade de um balde, a capacidade de uma banheira, de uma piscina, e de repente de todo o mar, de um oceano, e assim sucessivamente. Quer dizer, nós vamos num processo de ampliação deste amor divino que está dentro de nós. E que nós, por causa da queda, descaracterizamos e ficamos com a doença do esquecimento. Por isso a misericórdia divina que nos proporciona a reencarnação para que a gente possa fazer este levantamento, esse levantar daquilo que ficou adormecido. Este levantar da vida plena, da vida verdadeira. Então nós vamos nesse processo de surgimento até chegarmos na última etapa, que é a do espírito puro, ou a da perfeição sideral. Colocações diferentes. A do espírito puro é como nos apresenta o livro dos Espíritos na pergunta 113. A da perfeição sideral é como nos fala os tempos. Então tudo é a mesma coisa. Simplesmente mostrando, eu trouxe hoje essa expressão também de perfeição sideral, não só para falar em espírito puro, mas falar que o espírito puro significa nada mais, nada menos que aquele que apresenta uma perfeição cósmica. Logo, é um amor na sua amplitude, naquilo que nós chamaríamos de, no nosso exemplo, do dedal, do recipiente, do vaso, da banheira, do oceano. Logo, seria essa perfeição sideral que nós chamaríamos de uma perfeição cósmica, imortalizada na frase de Jesus. Eu e o Pai somos um, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Então, esta unidade com o Pai é que é a tal da perfeição sideral. Por isso que eu trouxe essa outra colocação, porque dá uma visão mais ampla do que vem a ser espírito puro. Não é só ser limpo, mas é ser limpo no sentido de ser amplo também. Amplo a tal ponto de estar em sintonia com o Pai. Ora, para nós atingirmos esse nível, nós recebemos então a reencarnação. E na reencarnação, nós vamos receber diversos instrumentos para conseguirmos, com esses instrumentos, realizar a função da reencarnação, que é nos levantar. Então você ganha um corpo, você ganha filhos, você ganha família, você ganha sua instrução, você ganha a sua profissão, você ganha inclusive, isso é importante, a sua religião. Tudo isso são instrumentos. Aí nos vários corpos nós já recebemos corpo de homem, corpo de mulher, de branco, de preto, de índio, de asiático. Aí, já tivemos família de um jeito, família de outro, já fomos religiosos de uma religião, de outra, já envergamos talvez o espiritismo, já envergamos a batina católica ou a estrutura protestante, budista, shintoísta, druidista, africana, etc. Então já tivemos muitas oportunidades. Significa então que cada vez a vida nos dá reencarnação. Nós podemos botar um outro instrumento importante, que é o lar, um outro instrumento importante, que é a sua profissão. Vamos destacar só esses três instrumentos que são fundamentais para a sua participação social. E na participação social, de integração com a sociedade, com o outro, você poder exercer a plenitude do amor. E aí, realizar neste convívio, com esses instrumentos que a vida te dá, realizar os arcanos da humildade, do perdão, da caridade plena. Só esses instrumentos, não são nem instrumentos, desculpa, só essas virtudes que podem ser resumidas todas com a palavra amor, só elas é que te leva à tal da salvação. A salvação, que nada mais é do que esse levantar espiritual, esse ressuscitar espiritual. Levantar nada mais é do que esse ressuscitar. Eu quero botar a palavra levantar aqui e não falar muito da tal do ressuscitar, para a gente não fazer o que há séculos se colocou por dogma confuso e ignorante, extremamente ignorante, podemos dizer bestial, feito por meio de imbecis, que é a ideia da ressurreição do corpo, em que nós vamos ressuscitar com o corpo e aí um dia vamos viver cada um com o mesmo corpo. Então isso é uma loucura, coisa que as escrituras desaprovam, que você não encontra em momento nenhum isso nas escrituras. Por isso que eu não estou usando a palavra ressuscitar, estou colocando como que é a palavra no original, que eles traduzem por ressuscitar, que é nada mais do que levantar, se reerguer espiritualmente. É isso. Então, quando nós encontramos no texto aqui a palavra ressuscitar, no texto que acabou de ser lido, é nesse sentido, de se levantar espiritualmente, se reerguer. Esse é o mistério da reencarnação, é o objetivo da reencarnação, essa é todo o planejamento, esse é o objetivo de todo o planejamento que é feito antes do ser reencarnado. Planejamento que é feito com a colaboração do espírito reencarnante, ele colabora com a ajuda dos seus mentores espirituais e com a ajuda maior que esses mentores têm de Jesus como governador do planeta. Está tudo sob orientação máxima de Jesus. E é de tal forma esse planejamento visando a este levantar da alma, e ninguém reencarna sem este planejamento, sem esta autorização do alto, ou, em outras palavras, sem este selo. Selo aí no sentido de carimbo bancário, sem essa autenticação, sem esta confirmação do plano espiritual, este carimbo, para que toda encarnação seja uma bênção, uma casa de misericórdia, para reerguer a alma. Ninguém vem aqui para fazer erro. Ninguém vem aqui para se afundar. Todos vêm aqui para ser erro. Depois você pode abusar e não usar bem os seus instrumentos. Prejudicar este planejamento. Mas não é esse o objetivo da encarnação. Você piora a sua situação espiritual. Você se desequilibra-se mais. Mas não é o objetivo. Então é um planejamento com lógica, em que todos os instrumentos que você recebe, está tudo planejado matematicamente, com uma fórmula matemática de tudo. Uma fórmula perfeita, onde que não há erro. Matematicamente está tudo controlado. E o Evangelho diz: não cai uma folha da árvore sem que o Pai não saiba, de todos os fios de cabelo das nossas cabeças são contados, evidentemente, para quem tem fio de cabelo.
Bom, aí Jesus já sabendo falar das folhas da árvore, não é? Se for no inverno, vai dar problema, que as folhas caem. Ó, então, significa que, como diz Pitágoras, a vida é um número. E matematicamente, então, está tudo perfeito, está tudo controlado, está tudo nas mãos do alto. Está tudo. Até quando você diz que a vida está difícil, é uma interpretação sua, pequena, rasteira, fruto ainda da doença, da miopia espiritual que você criou para você mesmo, ou melhor, que nós criamos para nós mesmos. Por quê? Porque é uma outra frase evangélica de que quem sabe o que faz, de quem controla toda a encarnação no planeta, porque ele é o dono do planeta, é o Senhor do planeta. Quando ele diz, Deus é um Deus de misericórdia, e no processo encarnatório não dá fardo pesado além das forças de ninguém. Tudo que você recebe está matematicamente proporcional à sua capacidade e é fundamental para te ajudar, antes de tudo, nesse processo da educação, de tirar os valores positivos de dentro, aqueles valores maiores que você esqueceu e ficou trancado no porão do esquecimento, da doença, da inconsciência, você tem que colocar para fora. Por isso que educar nada mais é do que evoluir, porque educar quer dizer tirar de dentro, despertar, aí levantar, despertar aquilo que ficou adormecido, que ficou esquecido. Então é levantar aquele potencial do amor, aquela luz divina que está dentro de nós mesmos. Afinal, o reino de Deus não está lá nem acolá, está dentro do próprio homem, só que está esquecido. Então nós temos que reerguer esse reino de Deus. Esse reino de Deus nada mais é do que o amor, porque Deus é amor. Definição de João, na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 5 de João. Deus é amor. Então esse reino de Deus, esse amor já está dentro de nós. Nós temos que reerguer ele. Esse é o objetivo da encarnação. Só tem isso, só tem. Então é necessário isso para encarnar, para cumprir a sua encarnação. A única coisa que nós temos que fazer e que a vida nos pede é amar. Aí resume todas as leis dos profetas, mais nada. Não é difícil, né? É só isso. Poderia terminar a palestra aqui, desejar uma boa noite, a gente ir embora, acabou. É só isso. Vai amar. Amar vai resolver. O resto, nós vamos falar aqui, é só, podemos dizer, são mais palavras, que desses instrumentos, etc., para a gente nada mais entender no final que só ama, porque esse é o único método de elevação. E quanto mais você vai aprofundando esse amor, mais você vai se levantando. Até chegar à grande etapa, a etapa final do processo de reintegração ao que você era, aquele processo de reintegração, aquela casa do paraíso, que é esse processo de reintegração, a etapa final, quando você adquire a condição de espírito puro, fica limpo e adquire, então, a mente cósmica, você passa a ter uma perfeição sideral. Agora, quando o sujeito reencarna, o que acontece? Faz bem. Aqui na vida, nós temos que ficar elevados num monte. Aí nós vimos que Jesus subiu um monte. E lá estava Jesus com os seus apóstolos. E além de estar Jesus com os seus apóstolos, haviam mais 5 mil homens, mais mulheres, mais crianças. Quer dizer, uma grande população estava lá ouvindo Jesus. Mas é reparado, a ideia de subir ao monte para apresentar, no caso, o Sermão do Monte, né? Sermão do Monte foi dado numa elevação. Bom, mas nós temos que pensar nessa elevação física. Toda vez que você se depara com aquelas virtudes
maravilhosas que o Sermão do Monte apresenta, você só a compreende se você se elevar pela espiritualidade, pela oração. E quando você está elevado, tudo acontece. Está tudo muito bem. Quando a sua mente está positiva, está em sintonia com algo, tudo flui, tudo flui. Mas só que a gente não vive lá naquela realidade, lá do alto. Você tem que descer e colocar as coisas em prática. Tem que descer e colocar as coisas em prática. E nós dizíamos que era necessário lá os 5 pães, os 2 peixes, certo? Ainda sobrariam 12 cestos, foi o que nós vimos aí na multiplicação dos pães e dos peixes. Nós vimos, eu não vou repetir, porque senão nós não temos tempo, mas que esses 5 peixes nada mais significa do que bênçãos. As bênçãos espirituais que a gente tem que derramar para toda a humanidade. Os 2 peixes é o fruto da experiência, da sua sabedoria, daquilo que você saboreou e você tem que distribuir para a humanidade. Isso são qualidades. Quanto mais você distribui bênçãos, quanto mais você distribui experiência, mais sabedoria, nunca te falta nada, porque o 12 dá a ideia de totalidade. Por isso que sobrou 12 cestos de tudo aquilo que foi multiplicado de pães e peixes, e aí o 12 dá a ideia de totalidade, que significa que quanto mais você doa bênçãos, quanto mais você doa sabedoria, mais você faz no campo do amor, nada te falta, porque Deus é amor. É Ele que está se manifestando por teu intermédio. Você permanece com a totalidade. É interessante que quantitativamente, quanto mais você dá, mais você perde. Você tem 10 mil, dá 5 mil, só fica com 5. Tem 2 mil, dá 1 mil, só fica com 1. Em amor, se você tem um valor em amor e distribui o amor, você continua com ele. E o outro recebe aquele amor que vai retribuir para você e vai haver uma sinergia. E isso, em termos de psicologia, não é a soma agora do teu amor, mas que ele te dá e não 2. Porque isso é coisa quantitativa. Não. Em termos de sinergia, não é quantitativo, é sim qualitativo. É sempre em termos de qualidade. Um exemplo é, se eu tenho aqui um pedaço de pau, mais um outro pedaço de pau, mais um outro pedaço de pau, mais um outro pedaço de pau, um tronco, 4 troncos, e tem um tablado, eu posso dizer quantitativamente, eu tenho 4 troncos mais um tablado. Isso é a visão quantitativa. A visão de qualidade, agora eu tenho uma mesa. Mesa é algo de valor, entendeu? Precisa da criatividade. Quando eu junto tudo, forma algo de valor. O amor, ele não é visto assim quantitativamente, ele é visto como algo de valor. Não há uma soma do meu amor mais o amor que o outro me dá, então vão ter 2. Não. Há algo muito mais amplo. Muito mais amplo, porque é do mundo dos valores. Como diz Alberto Einstein, o mundo dos fatos nos leva aos fatos. O mundo dos valores vem de outra região, é da região do alto. É espiritual, não pode ser medido. Por isso, que quanto mais você dá bênçãos, mais você dá da tua experiência, daquilo que você saboreou na vida, mais você tem, mais sobra essa autoridade e mais você vai se aprofundando no amor, no sentido de vai se erguendo. E quanto mais você vai se erguendo, você vai se ampliando. É isso. Quanto mais você vai se erguendo, você vai ampliando a sua visão, até chegar a uma visão sideral. A perfeição sideral. Ora, então nós vimos isso. Agora nós temos que colocar isso em prática. Porque alguém da capacidade de Jesus, ele não só espalha bênçãos, espalha experiência e sabedoria, mas também multiplica pão físico, peixe, físico, etc. Repare bem que no potencial crístico, essa totalidade, o ser, por estar em sintonia plena, ela se derrama de uma abundância imensa. Nós ainda estamos no processo gradativo. Nós, os apóstolos, guardando as devidas proporções entre nós e os apóstolos, mas estamos ainda tendo que desenvolver esse potencial. E só tem um jeito de desenvolver esse potencial, é em contato com o outro. Nós dizemos aqui, ó, só com esses instrumentos você entra em contato com o social. Lembra o que nós estávamos falando aqui? É o contato com o outro. E esse contato com o outro é fundamental. E aí, quando você começa a entrar em contato com o outro, é que surge o cenário, que é montado lá o cenário da vida. Paulo de Tarso vai dar uma imagem muito bonita, dizendo assim, nós estamos num palco representando, como se fôssemos artistas. E quem está nos assistindo? Os anjos, que são os mentores, Deus e os homens. Então, diante da vida, nós estamos aqui fazendo esse exercício da encarnação. Houve um planejamento e a gente vem para cá neste palco da vida. Estamos habitando personagens diferentes, cada encarnação. E nós falamos aqui, já tivemos muitas, são máscaras diferentes, personagens diferentes. A palavra personagem quer dizer máscara. Nós habitamos máscaras diferentes, personagens diferentes, e vamos neste palco da vida exercitar a vontade divina para a gente. Entendeu? Agora é aí que a situação pega. Quando você desce o monte, ou melhor, quando você baixa a sua vibração, você entra numa zona de perigo. Porque você, para entrar em contato com o outro, de uma forma geral, aqui no planeta, é um sofredor. O outro aqui no nosso planeta é evoluído. O outro aqui no planeta é carente. O outro aqui no planeta tem fome, tem sede, está na miséria, tem raiva, tem as suas inferioridades, etc, etc. E você tem que entrar em contato com o outro. Por isso que Jesus disse, entre em contato com o outro, como ele estava em contato com 5 mil homens, mulheres e crianças. Mas suba o monte. Mantenha a mente elevada pela oração, pela confiança no alto, pela manifestação verdadeira da fé. Mantenha a certeza da ajuda espiritual e continue orando. A frase não é que nós devemos ter horas diferentes para orar. Agora está na hora. Aqui nós começamos a palestra, teve uma hora para oração, né? Que o Estênio fez, mas teve uma hora que ele fez uma leitura, teve depois uma outra leitura, e agora é a hora da palestra. Então parece que tem uma hora para oração. Não é necessariamente assim. Isso é um risco. Positivo, mas é um risco. Oração é diferente de prece. O que o Stanley fez aqui foi uma prece. Mas a página que ele leu era já uma oração. A outra página era uma oração. A palestra é uma oração. A atitude de vocês tentando assimilar a palestra é uma oração. Oração é diferente de fazer prece. Orar, no latim, oris, oris, quer dizer abrir a boca da alma. Da alma. Abrir a boca espiritual, se dilatar, tanto quem vai ser o orador, quem vai abrir a boca. Quem vai abrir a boca? Só que não é abrir a boca para falar, porque a palavra é de prata e o silêncio é de ouro. E já diz o Salmo, no capítulo 15, ficar em silêncio e saber que eu sou Deus. O problema não é de falar, entra no vosso quarto, fechar a porta. Não precisa falar muito, o Pai que está no secreto sabe de tudo que nós precisamos. Então a ideia é de abrir, antes de tudo, a boca da alma. Jesus explica isso muito bem, que a prece tem hora para a gente fazer. Os tênis têm uma determinada hora, mas a oração não. A oração é sempre. E é tão verdade que ele diz, orai sempre deixei de orar. Então agora vocês têm que estar orando nesse momento, senão vocês não estão fazendo a vontade de Jesus. Eu também tenho que estar orando, senão não estou fazendo a vontade de Jesus. Então toda vez que você está com a mente elevada, com a mente positiva, você está em ordem, com a mente aberta, em sintonia com o alto, elevado. É esse estado de elevação que nós temos que permanecer sempre, nunca deixar de fazer. Ficar sempre em ordem, com a mente aberta para captar. A mente tem que estar sempre aberta para o alto, projetada para o alto, elevada no monte. Para sintonizar o alto. E aí você entra em contato com o outro. Quando você desce ladeira abaixo, e vem ficar igual o outro, você passa pelos problemas do outro. Aí você fala assim, bom, peraí. Mas pessoas com a mente elevada também passam por problemas. Jesus, um exemplo, pegou a cruz. É diferente. Nós temos a cruz de Jesus e tem a cruz dos outros ladrões. Não é assim? Todos ganharam a cruz. Cada um passou para aquele mesma situação com uma mente diferente. Um disse: essa da cruz me salva também. Um grito de rebeldia. O outro gritou: por que está falando isso? Lembra de mim, eu sou um pecador. É um grito de arrependimento, de culpa, de arrependimento. De consciência pesada que está pedindo ajuda e que se reconhece. E eu? O outro, nem uma coisa nem outra, nem rebeldia, nem estado de culpa. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Uma manifestação de amor. Então a situação é a mesma. Três gritos diferentes. Logo, você pode entrar em contato com o outro sem perder o seu contato com os céus. Daí Jesus entrando em contato com aquela multidão na cruz que gritava em protesto, que atacava o Senhor, que ofendia e que fazia manifestação pior de baixaria, e ele manifesta a mensagem do amor. Pai, eles não sabem o que fazem. Amor para eles. Doação plena de amor. A palavra perdão quer dizer isso. Perdonar. Pera é pleno. Pleno de doação. Pai, se doa totalmente para ele. Amor para todos. Se Deus é amor, é amor para todos. Ele desejava amor pleno, divino, para toda a humanidade. Isso significa, então, que nós podemos entrar com outros sem nos descaracterizarmos da nossa elevação pela oração. É isso que nos recomenda o Evangelho. E a doutrina vai nos recomendando. E ela faz esse exercício da prece para nos lembrar isso. Para dizer, olha, antes de qualquer atividade, vamos ter uma palestra, vamos fazer uma prece. Para ensinarmos que essa tem que ser a nossa atitude elevada sempre. Não é só naqueles 2, 3 minutos que ele fez a prece. Assim para todos os trabalhos que se faz aqui na casa. Vai distribuir sopa, faz prece. Vai ter uma reunião mediúnica? Vai ter a prece. Vai ter a reunião de diretoria? Se faz prece. Para tudo. Né? Vai escolher o presidente? Se faz prece. Para tudo. É sempre assim. Por quê? Para tentar sempre nos ensinar que a nossa mente tem que ficar sempre, em todos os momentos, elevada. E não perdermos a sintonia com o alto nunca. Ora, então, quando você perde essa sintonia, você cai num mar agitado da vida. Por isso que lá é um lago, mas a colocação de João é mais interessante, chamando isso aqui de mar. O mar da vida, agitado. O vento lá agitado, o vento grande agitava, e o que acontece é que o barquinho estava afundando. O barquinho estava afundando. Então o barquinho estava afundando. E eles entram em desespero. E ficam com medo. E é sempre assim. Quando você baixa a sua vibração e cai no nível aqui do mundo, você se nivela. E aqui o que, que se tem no mundo? Vamos listar o que, que acontece.
Primeiro, vem logo a agitação da vida. Tudo ficou agitado. Vem logo o medo de... O medo da morte. O medo de perecer porque se perde a confiança. Né? Com o medo da morte vem uma situação que te desgasta psicológica muito mais que o desespero. O desespero vai te consumindo em estresse psicologicamente, mentalmente, espiritualmente. Ele vai te tapando, consumindo a tua energia. Você vai ficando com uma vela que vai terminando lá a feira e vai apagando, né? Vai entrando em desespero. Ora, não só isso, você passa a ver fantasmas. Tudo são os fantasmas, os medos. Jesus estava vindo em direção para eles, a primeira visão é um fantasma. Todo bem que chega para a gente é um fantasma. Tudo que se aproxima é um fantasma, porque você está mergulhado em ilusão. E porque você está mergulhado na ilusão, que os orientais chamam de maiá, essa imensa ilusão da vida, que tudo nos apavora, nos assusta, parece que não vai dar certo. Fora que começa também o jogo de interesses, porque um grupo ficou lá tomando conta de Jesus, já que Jesus não foi com os apóstolos. Olha que coisa interessante, você vai começar um trabalho espiritual, vai entrar em contato com outro, quando a missão é espalhar bênçãos, espalhar experiências, sabedoria, as coisas, as qualidades espirituais, ou em outras palavras, manifestar o amor ao próximo, e você vai sem Jesus. Porque eles desceram e não foram com Jesus. E a gente sempre tem que fazer o nosso trabalho com Jesus. Por isso que tudo começa com Jesus. Por isso que aqui, no nosso caso, nós estamos falando que a reencarnação é administrada independente de qualquer mentor com Jesus. O mentor dessa casa aqui, vou fazer uma revelação para vocês. Não é doutor Bezerra de Menezes, é Jesus. Está claro? Ai, o doutor Bezerra, se não cumprir as normas. Boa. É Jesus. Em todos os departamentos da vida, em todos os laboratórios, em todas as situações da vida, em todas as igrejas, em todas as irmandades, até no teu síndico, lá no teu prédio, na reunião de condomínio, tudo, quem dirige tudo, todos os departamentos da vida, todos são Jesus, é o Senhor pleno da vida. Então, para tudo que nós fazemos, nós temos que levar Jesus. E Jesus significa levar essa presença do Pai, que é a maior materialização de Deus na Terra, é Jesus. Quer dizer, aquele ser que mais nos aproximou de Deus, que mais nos trouxe a lei divina mais límpida, que é, está no seu Evangelho, no amor, que é Jesus. E eles desceram sem Jesus. Esse é o perigo. E que a imagem do texto está nos dando. E agora todo o trabalho vai ser complicado. Já começa por aí, pela frente pegar agitação, medo da morte, desespero, ilusões, fantasmas e tal. Mais ainda, um grupo ficou lá tomando conta de Jesus. Não ficou tomando conta de Jesus para isso que é grave, para aprender com o mestre, ou porque ficaram encantados com um milagre, um fenômeno espiritual que ele realizou. Não, ficaram ali porque Jesus dava pão e peixe. Ficaram por interesse para cuidar do estômago. O Deus deles não era Jesus. O Deus deles não era o amor do Pai que se manifestava por Jesus. O Deus deles era o estômago. Eles só estavam ali por interesse de pão e peixe. Então ficaram ali para tomar conta. Não foram os apóstolos?
porque os apóstolos não multiplicam pão e peixe.
Logo, Jesus faz, então vamos tomar conta de Jesus. Só que Jesus saiu por trás e veio andando sobre as águas. Repare que para a humanidade tudo é agitado, mas Jesus ele anda sobre as águas. Isso não quer dizer que ele não vai para a cruz. É cruz. Só que para nós, porque o mar agitado, que seria uma agitação se você pudesse, como Maria, ver o seu filho crucificado, você coloca no lugar em que você vai acompanhar o cortejo, vendo seu filho carregar a cruz, depois você vai ficar lá diante da cruz assistindo aquilo tudo, como Maria assistiu. Viva isso! Suba o Calvário. Entendeu? Leia o meu livro, Regina, o Evangelho de Maria, o capítulo em que eu mostro Maria subindo ao Calvário. É uma experiência que a gente faz junto com ela nesse livro e eu convido para vocês lerem nesse capítulo. Então, subir ao Calvário. O que dá a ideia de que seria a maior agitação da sua vida, se você assistisse uma situação dessa, para Jesus é tranquilidade. Para Jesus é Pai, perdoe, ele não sabe o que faz. E quando as mulheres choravam no mar agitado, ele diz, não chore por mim, chore sobre vocês mesmo. Vocês que estão nessa situação estão aqui no mundo e vão ficar aqui no mundo. Eu não. Se fazem isso com lenho verde, o que não vão fazer com outro lenho maduro? Tá certo? Então não chore por mim. Olha como é que ele falou com as mulheres de Jerusalém. Então quando você entra nesse mar agitado, é porque você não se elevou pela oração. Não se elevou e entrou em sintonia com algo. Para ele, o mar agitado é tranquilidade. Agitado para os outros, ele andava normalmente sobre as ondas. Não vamos interpretar só no sentido físico do lago, é isso que eu estou querendo mostrar. Para dizer que todas as situações que para pessoas são tão desesperadoras, para outros não são. Conto aqui aquele caso que eu já contei aqui do nosso Manuel Quintão, quando viu a filhinha na hora da morte com seus 4 anos e pouco. Ele desesperado. Estava filhinha, estava nos seus últimos momentos. Era de madrugada, ele arrumou a roupa, se arrumou, pegou o bonde, foi, saiu do Engenho Novo e foi aqui para Santa Alexandreira, né? Aqui no Rio Comprido, para ir na casa do Pedro Richá, que era diretor da Federação Espírita Brasileira e que fundou o grupo de necessitados na Federação Espírita Brasileira, para pedir ajuda para que ele fosse lá dar um passe e ver o que poderia ser. E ele estava lá desesperado e ainda comentava com a empregada dizendo que o senhorzinho Pedro Richard estava se arrumando ainda, porque ele ainda estava dormindo e vinha então ao encontro dele, ele então impaciente. E aí quando o Pedro Richard chega, ele vai em direção ao Pedro Richard e começa a dizer, a minha filha está numa situação, a minha filha, ele calma, inicialmente a filha de Deus. O outro podia levar uma bolacha. Você não é um desespero de pai ou alguma coisa dessa, mas ele estava falando com um espírita. Um espírita que devia ter a obrigação, naquele caso, espírita é o que não era qualquer espírita, era o Manuel Quintão, de conhecer o Evangelho. Arruma a sua mente. Você está pegando onda, está pegando marola. Você está levando caixote. Sabe o que é caixote? Quando você vai fazer aquele jacaré lá, eu nunca tive prancha. Surf, então a gente é de peito assim, né? Era muito bom nisso, né? E de repente você não consegue dar um mergulho por volta, para baixo, por volta da onda. Então você leva um caixote. As pessoas ficam abrindo esse caixote agitado. Aí vai cair lá no meio da praia e não dá se está para a esquerda, para a direita, para frente ou para trás, está todo enrolado e com um short cheio de areia. Quando está com short, mas todo em areia. É assim, as criaturas têm esse caixote. O Manuel Quintão estava ali no caixote, naquela agitação. Era a onda pegando ele de um lado, do outro, era vento, a agitação para todo lado. Bota a mente no lugar, calma. Primeiro, você entenda, a filha é de Deus. Ora, ao dizer isso, chama-se Deus, Cristo, chama-se o alto para a vida.
E quando se chama o alto para a vida, você se eleva, muda a mente. Ao mudar a mente, a coisa não é tão monstruosa. Entenderam? A coisa não é tão monstruosa. Essa foi a Maria da Glória. Depois a Maria da Glória vai reencarnar como uma outra menininha que vai se chamar Maria da Luz. E que vai morrer por 2 anos e pouco. É interessante que quando ela estava morrendo, ele disse, não sofri tanto como a Maria da Glória. Não quer dizer que a Maria da Luz não vale tanto quanto não vale tanto quanto a Maria da Glória. Mas era já uma outra mente. Compreendendo? Já é uma outra mente. Você já está mais por cima das ondas. Ainda agitado, mas não tanto quando a menina disse para ele, quando ele deu um presentinho, um sapatinho de criança para ela. E ele disse, vem filha, vem parcela. Não, papai, vamos passear no céu. E no céu não. Vou passear querendo ela no céu, papai. Pronto. Mas você ainda fica agitado. Mas não tanto mais. Entendeu? O evangelho, a prece, o alto, o amor, vai te elevando. E aquilo que parece que não tem situação, tal do caixote, você está enrolado. Tudo vai ficando mais claro, mais compreendido, mais compreensível. Isso não quer dizer então que você não sofra, não. Não. Mas já não é daquela forma. Porque você vai entender a vida em substância. E vai ver o alto atuando em tudo. E vai compreender que tudo está no seu lugar certo, está dentro do seu planejamento, que não há erro, não há acaso, não há dúvida, não há falha. E o mesmo amor que tem pela Maria da Glória, pela Maria da Luz, é o mesmo amor que Deus tem para com Jesus. Não pode Deus dar algo para Jesus, em especial que não deu para Maria da Glória e Maria da Luz. Compreenderam? Porque o Pai é de amor para todos. Ele não pode, não pense assim, que ele possa fazer algo especial para Jesus que ele não possa fazer por você ou pelo pior criminoso da vida, ou pela barata, ou pelo mosquito da dengue. Preste atenção. Ou ele é Pai de amor, ou não é amor. No Pai de amor, há o amor verdadeiro, incondicional, total, imenso, para tudo, em todas as situações. É isso. É isso. Bom, mas você entra aqui nesse barco. O barco nada mais é do que o corpo físico. E aí você está aqui no corpo físico, nessa misericórdia que é a encarnação, mas com tantos instrumentos maravilhosos. Veja no caso dos apóstolos. Com tantos instrumentos, todos enganados. Corpo, profissão, família, filho, saúde, isso, aquilo, instrução, etc, etc. Mas ganharam Jesus. Compreenderam? Todos conheceram Jesus. Estavam todos agitados ao meu lado. Todos em agitação, com medo da morte, em desespero e tomados de ilusão. Esses outros aqui que conheciam Jesus eram egoístas porque só estavam interessados em pão e peixe. O Deus deles era o ventre. Então bastava tomar conta de Jesus. Aonde Jesus vai, só que Jesus veio andando sobre as águas. No outro dia eles ainda contaram a Jesus. Um outro barquinho chegou lá e eles pegaram e foram atrás do mestre. Chegaram lá e falaram, mestre, quando chegasse aqui? Não é nem como. Quero saber quando. Não dá para a gente entender em termos de tempo como isso chegou. Mas quando Jesus já ia explicar que é a lição de hoje, não é isso? E aí vem a lição de como se deve viver tudo isso. Tudo é porque eles estavam ali para saber de como. Havia um disparate entre o ensinamento do mestre e a cabeça deles. Um tinha por Deus o Pai, outros tinham por Deus o estômago, o instinto. A distância física era muito pequena, um estava do lado do outro, mas a distância psicológica não tinha sintonia. Havia um desnível. Essa é a missão de hoje. Mas a missão que Jesus teve de dar para que ela ficasse aqui fincada na terra,
no seu evangelho, como João registrou,
para que mais amadurecidos, agora discípulos do Espírito de Verdade, na verdade da consolação que a doutrina nos oferece, podemos entender em Espírito e Verdade a lição de Jesus. Repare que é uma lição toda de elevação. Olhem o texto. Acompanhem par e par Jesus falando. Ao encontrarem-no do outro lado do mar, perguntaram: Mestre, quando chegarmos aqui? Jesus respondeu: em verdade, vos digo que me buscais, mas não por causa dos fenômenos, dos milagres, dos fenômenos espirituais que viste, mas porque comeste os pães que vos dei e ficaste fartos. Ou melhor, ninguém vem aqui por causa de coisas espirituais. Para entender as coisas espirituais e por que eu realizei essas coisas espirituais, esses fenômenos, e com que poder eu realizei esses fenômenos. Vocês só estão aqui porque eu dei os pães, mas podia ter dado os pães, mas por quem? E vocês podiam ter ficado com fome. Não, comer e ficar fartos. E é muito bom quando a gente encontra alguém que nos dá comida e nos deixa fartos. Quando ele nos convida, a gente vai atrás. É esse que eu tenho que ficar. Porque esse me deixa fartos. Ou melhor, o tal saciado. Vocês só estão aqui porque querem encher a pança. Não estão aqui por outro motivo. Jesus não rodou com palavras. Essa é a diferença da gente que tem que executar a humildade. Que nem sempre nós podemos falar assim com o nosso próximo, é a diferença do mentor que fala assim com a gente. Mentor, que é mentor, já viveu o processo, e porque ele viveu o processo, a sua humildade não é de aparência. A humildade é expressar plenamente o conhecimento do Pai. Logo, não roda com palavras. Olha como Emmanuel era duro com o Chico. O Chico tinha sempre de mostrar humildade. Por mais que você sacrificasse o Chico, ele tinha que ser humilde. E aí dele, aquele célebre caso que uma pessoa foi procurar a paz e o Chico não estava. Foi na fazenda Bandeira, não pôde ser atendido. Voltou, quando ela chegou de noite, ela disse: está pensando que eu sou o quê? Posso ficar andando de lá para cá, atrás de você? E meteu-lhe uma bolacha. Depois não estava por dentro da cara para ele aprender a ficar indo de um lado para o outro, e ela aqui estava dando um passo. Ouviu aqui, explodiu. Saiu dali, não explodiu, mas saiu dali, passa no dor dela. E aí, se consciente, o Emmanuel aparece. Chico, quem está precisando de paz é ela. Quem está precisando de humildade é você. Vai lá e dá paz. Você fala assim: eu não faria. Pronto. Isso você não tem uma missão igual do Chico. Compreendeu? Não. Isso é você. Você é o Chico, é o Chico. E não era mentor. Ficou claro? Mentor era o Emmanuel. Então o Emmanuel pode falar assim. E mais ainda, quem fala assim é o Cristo. Que Emmanuel não é nada perto dele. Olha como o texto fala: vocês não estão aqui por causa de coisas espirituais, estão aqui por causa da planta. Se nós fizéssemos uma análise aqui na cabeça de nós aqui presentes, uma coisa cruel, mas tão cruel pela verdade, que vale a pena ser dito. Quem está aqui por causa de Jesus? Ou quem está aqui porque quer algo? Como, por exemplo, hoje eu vim aqui porque eu estou precisando de saúde. Hoje eu estou aqui porque eu estou tendo que resolver aquele problema lá da minha casa. Porque meu marido está desempregado. Porque eu quero tal coisa. Porque... Ou quem está aqui simplesmente só por causa de Jesus? Estou aqui pelo amor a Jesus e venho aqui para, não por mim, mas para amar o outro. Muito diferente. Jesus deixa isso bem claro. claro, vocês não estão aqui para coisas espirituais, estão aqui por causa da pança. Pança não é só arder um estômago, mas toda vez que você quer outros interesses seus, são outros deuses. No fundo, no fundo, a ordem é, busque em primeiro lugar o reino de Deus, se ajuste a ele e tudo mais vai ser dado ao acréscimo. Como nós explicávamos bem na semana passada, e quase sempre a gente só está por causa dos acréscimos. Queremos mais acréscimo. Quanto mais acréscimo a gente faz aquela proposta de negociação. Se eu tiver tal acréscimo, aí eu te busco, meu pai. Mas nunca os acréscimos são suficientes. E você sempre vai querer mais acréscimo e vai sempre adiando o projeto de elevação por amor. Porque nunca está completo o teu acréscimo. Havia aquele tal homem rico, né, que estava diante de Jesus, ele cumpria toda a lei, tudo, não roubava, não matava, fazia tudo certinho. Jesus falou, então vá, vende tudo, dá para os pobres e me segue. Ele não pôde fazer, porque diz o texto, ele era homem de muitos bens. E ele optou pelos muitos bens do que se elevar. E a realidade dura, que todos vocês já devem saber, é que esse homem já desencarnou. E se ele já desencarnou, ele não tem nenhum dos bens dele. Aqueles muitos bens, ele não tem um, porque ele desencarnou. E é engraçado, né? Porque ele desencarnou, não ficou com os bens, mas também não se elevou. E ficou no nível zero. Os muitos bens e zero espiritualmente. Agora, com a desencarnação, sem nenhum bem e zero espiritualmente. É uma matemática cruel. É uma matemática cruel, uma real. Mas real. Só o valor, só o número, dá valor aos zeros. Os bens nada mais são do que muitos zeros. Os bens são muitos zeros que você vai botando na sua vida. Por enquanto você não tiver o valor do um, que é o amor. Agora, por enquanto, você pode ter muitos bens. Não há diferença de você ser pobre ou rico, é tudo igual. Não há diferença de um. Então pode ser só momentânea de passageira. Tudo com zero. Agora, quando você bota o um do amor, olha que coisa diferente, olha. Como muda. Só o valor. O amor é que valoriza os seus bens. E só a partir deste amor que os bens passam a ser de forma útil. O bem passa a ser, os bens passam a ser úteis quando você coloca esse amor divino. Porque se você só tem de bem, só para você, para o seu egoísmo, não adianta nada. Então aqueles homens eram egoístas. Seguiam Jesus por causa disso. E Jesus disse para eles, vocês estão aqui por causa dos zeros de vocês. Dos interesses de vocês, não por causa do mundo do amor. Bom, em verdade, vos digo que me buscais por causa desse interesse. Mas diz Jesus, trabalhai não pela comida que perece ou que é transitória, mas pelo que se conserva para a vida eterna, e que o Filho do Homem gostará, porque nele foi que o Pai, que é Deus, imprimiu o seu selo. Olhe bem. Trabalhar no sentido de se esforçar. Aqui, ó. É o tal esforço. É o esforço da elevação. Trabalhar nesse sentido. Não é um trabalho cansativo daqui do mundo. Mas trabalhar nesse sentido. Sentido de elevação. Não para conseguir as comidas perecíveis, as coisas perecíveis, os muitos zeros transitórios. É tudo transitório. Que nem aquele homem que perdeu tudo. E não adquiriu pelo esforço o mundo amor. Não adianta nada. Trabalhar por isso. Se você não realizar isso, não adianta nada. Então vai explicar melhor. É isso que o Pai dá. Olha bem. trabalhai não pela comida que perece, ou por nada que seja transitório, mas pelo que se conserva para a vida eterna.
Para o que se conserva, não para a vida eterna, porque na vida eterna, se você tiver uma noção de zero, você já sabe. Ninguém sai da vida eterna. A palavra no original, já expliquei para vocês, é imanente. É a tal vida em plenitude. A vida espiritual. A tal vida que você está na agitação do mundo, mas tem uma outra visão. Você está na cruz, mas tem outra visão. Entendeu? Trabalhar por esse tipo de vida, né? Esse outro tipo de vida, de qualidade de vida. E você não precisa desencarnar para ir para ela, não. Você está aqui mesmo. Aqui mesmo você pode ter outra vida, outro tipo de vida. Como nós temos tantas pessoas com outro tipo de vida. Diferente. O cérebro de capa do Mahatma Gandhi. Levanta um tiro no peito com a mão erguida, dizendo, Rama, Rama, Deus, Deus. Outra forma de morrer. Compreenderam? Outra forma. Mas está do mesmo jeito. Do lado, ali alguém, e através da história antes e depois, levaram dois tiros no peito. E falaram palavras e situações completamente diferentes. Viveram experiências completamente diferentes. Então, o que o Evangelho pede é para que você fique aqui mesmo, aonde você estiver, mas aonde você estiver, que você esteja em sintonia com algo. E em sintonia com algo, a situação é outra, a compreensão da vida é outra. Trabalhar, esforçar para isso, não pelo que é perecível, mas por aquilo que é eterno, que é o amor. É isso, é esse. Da presença divina na alma, que vai te dar uma nova concepção de vida. Está aqui, ó. Trabalhar não pelo que é perecível, mas pelo que se conserva para este novo tipo de vida com qualidade, mas pelo que se conserva, então, para esta vida, e que o Filho do Homem vos dará, porque nele foi que o Pai imprimiu o seu selo. Lembra que nós falávamos aqui que o tal do selo da confirmação, do carimbo, da autenticação bancária, estavam dizendo isso? Por quê? Por causa dessa passagem. O selo é esse, o carimbo do Pai que confirma. Eu tenho uma vida de Jesus que está carimbada pelo Pai. Ela é autenticada. Ela tem um valor que o Pai colocou o sinete nela, autorizando o que eu faço. Então, o que eu estou prometendo para vocês é algo de Jesus, de valor. Algo autenticado pelo Pai. É quando você, alguém diz, você pagou a tua conta, você põe a conta, está aqui, ó. Olha o registro aqui do caixa bancário, está aqui, na prova, olha o carimbo aqui, ó, a prova de que foi pago, né? A vida dele tinha esse carimbo, esse sinete do Pai que podia ter. Eu dou para vocês a garantia de que o que vale é se esforçar para ter esta vida em ascensão, essa vida imanente, essa vida qualitativa. De união com o Pai. Bom, mas aí os egoístas, né? Pergunta. Egoísta é aquele que está numa fitinha pequenininha só do seu ego. Egoísta. É o que vive só no seu ego, no seu eu pequenininho, completamente distante do tal do eu sideral. Do perfeito sideralmente, entendeu? Ele está pequenininho no seu euzinho egoísta, ele só olha para o estômago dele, o seu eu diminuto. Logo, só com o interesse dele da filosofia do primeiro eu, depois eu, mais uma vez eu, sempre eu. Então, ele, nessa visão diminuta, ele vai responder para Jesus, não entendendo nada que o mestre falou. Perguntaram a ele, que havíamos de fazer para obrarmos as obras de Deus? Responderam Jesus, as obras de Deus? Respondeu Jesus, as obras de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Quer dizer, o que vocês precisam ter é fé no alto, fé em Jesus, sintonia com o alto, não perder essa confiança nunca. Olha o que aconteceu com os apóstolos, agitação, medo da morte, desespero, ilusão, aqueles egoístas estavam lá só se preocupando com o estômago, com seus, com um passageiro, com transitório. Isso tudo por quê? Porque não estão em sintonia com algo. A mente não está em oração. Não está equilibrada.
está numa agita. E aí é a cana no deserto. Se o vento está para lá, ela ficou para lá. Se o vento está para lá, ela ficou para lá de lá. O café para trás. A cana não faz o que ela quer, mas o que o vento quer. É que nem bêbado. Tá certo? Ele vai para onde o cheiro da cachaça lá. Ele não tem controle nele. E Jesus diz assim: quem vocês pensam que foram ver o deserto, referindo a João Evangelista? Uma cana oscilando ao vento? Não. Em verdade, não, diz Jesus. Ele não era uma cana oscilando no vento, mas ele era um enviado do Pai. Ele era o próprio Elias, alguém firme, firme, confiante no alto, confiante na sua missão, realizador de uma missão espiritual. É isso que está precisando, é essa confiança no alto, entregar a nossa vida ao alto. E temos instrumentos na nossa vida para saber que podemos confiar a nossa vida no alto. Temos. E eles ainda vão dizer assim: olha bem como a mente é pequenininha e é egoísta. E o egoísta tem a doença do inconsciente. Vive na inconsciência. Olha bem. Responderam então eles: que milagre faz? Que milagre farás para que, vendo, te creamos? Que coisa espantosa farás? Então, se nós temos que confiar, não dá uma prova. Queremos uma prova, algo espantoso. Porque se a gente vê algo espantoso, aí a gente acredita. Aí eu já não vou ter mais o meu Deus aqui no estômago. O meu Deus vai estar agora naquele que é o realizador desse milagre, dessa coisa estupenda. Mas não adiantava mais fazer milagre para eles. Foi há tão pouco tempo. Foi ontem, gente. Na parábola, na passagem aqui, foi ontem. 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, comeram pães e peixes. Só tinham 5 pães e 2 peixes. Ainda sobraram 12 cestos. Foi ontem. E eles têm algo espantoso para acreditar que devem confiar no enviado do Pai. Entendeu? Se Jesus falasse para eles de ontem, ele dizia: mas não tem ontem. Queremos algo maior. Aliás, isso é multiplicar os pães e os peixes. Queremos algo diferente, que nem os outros judeus mais tarde vão falar para Jesus: por que você não para o sol? Josué parou o sol. E aí, se parar o sol, como Josué parou, como diz a passagem simbólica das Escrituras, parou o sol, tá bom. E daí? Por que eles então não estavam seguindo Josué, que seguiu o bem, que seguiu a mensagem de Moisés? Por que eles não obedeciam então a mensagem que Josué escreveu no primeiro livro das Escrituras, que foi de Moisés? O primeiro livro é o livro de Josué. Porque eles não seguem aquele ensinamento. Mas eram os rebeldes de Josué. Então, meu pai, isso não adianta nada. Você quer fenômeno, mais fenômeno, mais fenômeno, mais fenômeno. Nós dizíamos na semana passada: ficam andando atrás dos médicos e não vivem a mensagem do amor. São verdadeiros fanáticos atrás dos médicos. Tem as chiquetes, as rivaldetes e as teletes. Então, significa que são verdadeiros fanáticos. Agora tem a última. Rogério, Tete. Solangete. Aí vai. Olha, gente. Observa. Não tem um pum de lógica. E o médico te dá uma mensagem na outra semana. Isso aqui é outra. Tem gente que diz. Tem gente que diz isso com uma cara de pau. Com cara de pau, bicho. Eu tenho mais de 200 cartas do Chico Xavier. Que trabalho que deu pro Chico. E o sujeito que fala isso, que já tem mais de 20 livros publicados, já se encarnou. Tem mais de 20 livros publicados. Eu tenho mais de 200 cartas. Meu Deus do céu. São cartas de trabalho ou cartas de apoio em ação? Tudo, o cara não dá uma Chico, só vou fazer um cerco. Você concorda? Duvido que uma vez com o Chico diz, não faço. Vou fazer agora uma nova reunião mediúnica lá no centro. Você concorda? Me dá uma orientação para essa reunião mediúnica, quem que deve fazer? Me dá uma orientação qual deve ser o livro que tem que ser estudado. Mas é assim, eu duvido que não é tudo isso que tem em todas essas mensagens que estão aí. Eu duvido, porque eu nunca vi em 30 anos mensagens diferentes do que essas, dessas repetidas. Nunca vi. Vou fazer um lápis velhinho, o que você acha? Vou fazer não sei o que você acha? Entendeu? Ninguém vai estudar alguém, explica o que você acha que você deve fazer, camarada. Agora, Emmanuel, precisa dizer o que, que você precisa fazer? Raciocina. É preguiça espiritual, covardia espiritual. É entrar na agitação. E são esses mesmo que falam quando o Chico morreu. E agora, como vai ser? Vi gente chorando quando o Chico morreu. Não é chorando de alegria, não. De alegria. Legal. Foi uma missão maravilhosa. Eu não chorava. E agora, como vai ser? Agora chegou a hora de fazer o que tu nunca fez. Estudar a obra dele e praticar. Nós vimos aqui na Maria Cazalho o bom sucesso, onde o Chico ia. Cada um pegava um dedo do Chico na hora que ele tinha ido no banheiro fazer um pipi. As mulheres pegavam, cada um pegava pelo um pedaço do paletó, do outro paletó, da dedo, da mão, e lá o Chico, assim, carregando, assim, vai ser uma árvore de Natal para ir no banheiro. Aí quando chegava na porta, elas largavam o Chico e ele entrou um mentor atrás. E o Chico olhou para ela, ela já tudo apertado, porque ele só estava na fila ali com aquela vontade. Aí ela falou para ele, vai fazendo aí, eu quero que você veja minha mãe. Imagina se ele não visse a mãe. Ele pegou lá o pilau e viu a mãe. E viu a mãe dela para poder pelo menos urinar em paz. Porque as pessoas são profundamente fanáticas. São doidas. E está aí. Então Jesus fala assim de forma bastante clara. É o mentor planetário falando assim, sem nenhuma dúvida. É um mentor planetário falando. O que nós precisamos fazer de extraordinário, né, para comer um fenômeno, um milagre? Aí diz Jesus assim. Mais ainda, descontinua esse egoísta. Nossos pais comeram maná do deserto, conforme está escrito. Deus lhes deu comer o pão do céu. Ora, o maná do deserto, eles estavam lá 40 anos. 40 anos eles estavam com fome. E ficava caindo maná. Nunca faltou comida para eles. Nunca. E o maná, caiu o maná, eles comiam. E aí faltou água. E eles estavam desesperados e logo reclamaram, querendo voltar para o Egito. Lá no Egito nós tínhamos. Aí o senhor aparece, não, mas espera que o seu cajado vai lá, bate na rocha, vai ter água. Não tinha água e tinha comida. Não faltou nada quando eles caminharam 40 anos no deserto. Tinha comida, tinha água. E daí o senhor na frente era uma coluna de luz, de fumar, que ia na frente, guiando o povo, para eles saberem o caminho. Que eles não sabiam o caminho, e aquela coluna na frente, que era o próprio Yahvé, que é Jesus, que é o Jeová deles, né? O Jeová lá do Antigo Testamento, ia na frente. Ah, que sacrifício! O cara ia na frente. 40 anos no deserto. É isso que está na Bíblia. E aquela coluna de luz na frente para orientar o caminho. Olha que coisa. Eles tinham tudo isso. Mas eles fizeram lá no bezerro de ouro. Mataram uma porção de gente, desobedeceram, etc. E veio os próprios mandamentos numa pedra. Matou lá todo mundo. Moisés quebrou o mandamento. Foi lá no alto, recebeu o mandamento outra vez. O alto não deixou de dar o mandamento. Repare que eles desobedeceram numa verdadeira rebeldia tudo. Aí eles estão dizendo aqui, você deu pão para a gente, você deu peixe, mas só deu uma vez. Lá no deserto, Moisés deu maná e água, foi uma porção de tempo. Quer dizer, então, você está dizendo aí de de que nós temos que acreditar e confiar? Bom, como é que nós vamos acreditar e confiar? Queremos algo extraordinário. Você pode fazer algo extraordinário, não é só aquele de um dia só não. Pelo menos por 40 anos. Você podia multiplicar por esse peixe com a gente. E nós vamos levando isso depois de 40 anos aí, se você ver um tal enviado para o pai, ainda prosseguir um pouquinho mais. Entenderam o que eles estão falando? Compreenderam como que é a mente deturpada? Foi isso. Jesus nem falou desse tal milagre. Eles que querem, queremos algo extraordinário. Temos que confiar, Jesus só falou. O que falta na vida de vocês é confiança no alto. Confiança no enviado do Pai. Confiança nos céus, confiança em Cristo. Então nós queremos acreditar nisso. Queremos algo extraordinário. E algo extraordinário não vem só com uma multiplicaçãozinha de pães e de peixe para 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Lembra que lá no deserto eram 600 mil homens, não eram 5 mil. Eram 600 mil homens, fora as mulheres e as crianças. Foi essa população que saiu do Egito, como fala o livro do Êxodo. E não faltou maná, e não faltou água. Então queremos, isso é uma coisa extraordinária, eles estavam tentando convencer Jesus, entendeu? Entendeu, Senhor? Entendeu? Não podemos confiar, esse milagre que Jesus está fazendo, ele não é pequenininho. Como Jesus não defendeu o milagre dele de um dia, também não vai defender o milagre de Moisés. Nem podemos defender o caso de Josué, do fogo, do céu, porque, do sol, porque eles não seguiam Josué, não seguiam Moisés. E aqueles que se dizem cristãos nunca seguiram Jesus. Ficou claro? Por isso que Jesus não defendeu nenhuma das ideias, mas apenas explicar para eles aquilo que eles não sabiam. Olha, Jesus respondeu, em verdade, verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, meu Pai é quem dá o verdadeiro pão do céu. Moisés não deu o pão dos céus. O que Moisés deu foi o maná. Você come o maná, no outro dia tem fome, precisa de maná outra vez. Bebe aquela água. No outro dia você precisa de água outra vez. Esse pão aqui, esse peixe que Jesus multiplicou, não é o pão do céu, não é o peixe dos céus. Olha quando eu falei aqui em explicação de bênção, experiência, como é que está correto. Não é. Tanto que não é, porque no outro dia eles estavam com fome. Então nem Moisés fez isso, nem Jesus fez. Compreendendo? Isso daqui não é o tal pão dos céus. Diz Jesus, o único que dá o pão dos céus é o Pai. O Pai é quem dá o verdadeiro pão dos céus. Então existe um outro pão que é o dos céus. Aquele é um pão que caiu do céu, mas do céu em termos de firmamento, porque caiu do alto. Num fenômeno de ectoplasmia, aquilo caiu do alto. Mas não quer dizer no sentido de céu espiritual. De céu espiritual que é de amor. O céu espiritual não está lá nem acolá, porque o reino de Deus não está lá nem acolá, está dentro do próprio homem. E o reino de Deus é amor. O tal pão verdadeiro, o pão do céu, só o Pai dá. E esse pão se chama amor. Só ele. Ninguém, nem Moisés dá, porque vocês continuaram com fome e não seguem Moisés. Nem eu dei ele este pão ontem, poderia dizer assim, nem esse peixe significa um peixe do céu, porque vocês hoje não estão saciados, estão querendo mais. Aí ele vai começar a especificar, então, que existe um pão especial que é o do céu. E ele vai dizer assim, porque o pão de Deus é que desceu dos céus e dá a vida ao mundo. Então existe um pão de Deus, não é esse, mas existe um outro pão. E esse pão é de Deus. Esse pão de Deus, ele desceu dá vida. Ah, olha que coisa diferente. Ah, não, mas o outro pão dá vida. Mas dá morte se você não tiver. Eu como um pão, tenho vida hoje. Tenho combustível para hoje. Amanhã eu preciso de outro, porque eu preciso de mais. E assim, se eu não tiver, esse outro não. E existe um pão especial que quem dá é Deus. E esse pão desceu dos céus. E ele tem a capacidade da vida. Não essa vida que o outro pão dá, conforme que você vai comendo, você vai vivendo, vai comendo, vai vivendo. Chega numa hora que não dá nem mais para comer, jeito morre. Não é assim? Agora não. Tem um outro pão que desceu dos céus que dá vida. A tal vida imanente, que dá uma nova forma de vida, uma nova qualidade de vida, uma nova maneira de ver o mar, a vida. É uma forma especial. Essa foi dada por Deus. Desceu dos céus e veio aqui, ó. Está aqui. E quer se doar para que todos possam comer esse pão especial que o Pai mandou dos céus para a gente. E se a gente aproveitar desse pão, nós vamos ter vida. Vida em plenitude, vida em abundância, vida em qualidade. É isso que ele está falando. É isso. Ora, então, continua o texto. É, o Senhor nos dá... Senhor, diz então os egoístas, nos dá sempre desse pão. Ora, se esse pão vai nos dar uma vida de qualidade, uma vida assim tão ampla, queremos ter esse pão. E nos dá sempre ele. Ora, mostraram que mais uma vez estão pensando em quantitativo. Mas achando que este pão é algo material. Porque ele sempre. Se nem o outro pão que tem que ter sempre, então se tem um especial que dá uma vida assim tão especial, que dá esse pão sempre. Porque o outro, para eu ter essa vidinha aqui, eu tenho que comer sempre dele. Para eu poder ter essa vida tão pequenininha. Se existe uma vida tão especial, então também quero ele sempre. E sabe esse pão? Então eles que estão pedindo. E Jesus então vai responder para eles. Vocês querem esse pão? Então vamos ser providenciados. Jesus lhe respondeu: eu sou o pão da vida. Eu sou esse pão. Eu que desci dos céus, fui mandado por Deus, eu sou esse pão. Eu sou. Sou eu. Quem come de mim vai ter essa vida plena. E aí continua Jesus. É, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E aquele em que em mim crê nunca mais terá sede. Olha que coisa interessante, então, esta vida não vai dar mais para ninguém fome, não vai dar para ninguém mais sede. Não se está falando aqui de comida material, nem de água material. Está se falando de uma outra qualidade de vida, de um outro tipo de fome, que é de ordem espiritual. Quem tem isso nunca mais tem fome e sede. Pode até ficar preso e não dar de comida para ele material, mas ele não vai estar no mar agitado e vai compreender aquilo fazendo oração por todos. Entenderam? Pode até estar na cruz e vai dizer na cruz: Pai, perdoe, ele não sabe o que faz. A sua forma de vida vai ser outra. Pode até estar sendo apedrejado, como foi o caso de Estevão. E vai estar sorrindo, e Paulo de Tarso vai dizer para ele: covarde, você está sendo apedrejado e sorrir. Porque ele estava vendo Cristo. É uma outra forma de vida, uma outra qualidade. Você pode estar ganhando 50 para tomar, como foi o caso de Sócrates, e dizendo que não ia sair da cadeia, porque não se sentia culpado. E era melhor tomar cicuda sem se sentir culpado do que fugir se sentindo culpado por tomar cicuda. É uma outra forma de compreender a vida. Outra forma, de tal maneira que Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Ele não pediu, me livra dessa cruz. Não, você não quer ser comparado com Jesus. Por que você fica assim, mais de cabeça para baixo? Isso arrebenta para a psicologia de qualquer carrasco. Ou então Paulo, quando o carrasco disse, é a função do Estado, de aos um decreto aqui, eu tenho que te demolar. Paulo diz, cumpra o teu trabalho. O seu trabalho é por hora fazer a vontade do Estado. O meu é fazer a vontade do Senhor. Cumpra o seu trabalho. Preparou o pescoço para ser degolado. A forma de interpretar a vida é que é outra completamente diferente. Aí a gente fica olhando daqui de longe e fica assim, ah, que bonito. É muito bonito isso. Mas a gente só vai saber se é bonito mesmo quando estiver frente a frente com o leão e ele pegar o barco para te matar e você continuar cristão. Só na hora da prática é que a gente vai saber se é cristão ou não. É muito diferente. Mas repare que nós já nos admiramos por essas histórias. E já olhamos e citamos essas histórias. Isso quer dizer que a nossa mente já está se preparando para um dia darmos um grande salto e vivermos esta nova forma de vida. Porque todas essas outras coisas são passageiras. E a gente está preocupado com o resultado maior da qualidade delas. Que nunca te deixa agitado e tem que ser mesmo. Aonde for, a tua mente está em serenidade, porque você está no alto, com o alto e agindo pelo alto. Ora, continua Jesus, mas eu já vos disse que vós me tendes visto e não credes. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, eu não o lançarei fora. Significa que Jesus chamou toda a população da terra. Toda a população da terra foi dada por Deus para que Jesus tomasse conta. Ele nos adotou, como falou Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 1. Ele é o nosso pai adotivo. Ele nos adotou. E toda esta população que o Pai deu, diz ele, eu não lançarei fora. Mesmo se o sujeito é egoísta, mesmo se ele é covarde, eu não lançarei fora. E eu dou sempre as cartas de misericórdia, que são as reencarnações, quantas vezes for necessário para que esta pessoa possa se reerguer e adquirir o tal fator benéfico do mundo amor, que valoriza toda a vida. Então diz ele aqui, eu não lançarei fora ninguém. Mesmo se você hoje não quer me seguir, porque quer um fenômeno maior de amor, de milagres, de prova espiritual, etc. Não importa. Eu continuo presente em amor. E quem vem a mim, recebe esse amor. E quem não vem, eu continuo mandando, em quantas vezes for necessário, através dessa casa da misericórdia, que é a encarnação, até a criatura despertar. E fecha Jesus. Por que desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou? Ora, a vontade do meu Pai que me enviou é que não perca nenhum dos que de que ele me tem dado. Que, ao contrário, os ressuscite a todos no último dia. A vontade do meu Pai que me enviou é que todo aquele que me vê, me contempla, que contempla o Filho e nele crê, tenha a vida imanente e eu o ressuscitarei no último dia. Ora, então vocês não me querem, mas vocês me foram dados pelo Pai. Essa é a grande jogada. Uma das passagens mais bonitas desse texto é que a gente não valoriza. Significa que você, e Jesus está dizendo isso, vocês me foram dados pelo Pai. Não me querem, mas foram me dados pelo Pai. E eu não jogo fora ninguém que o Pai me deu. Eu recebo a todos. A todos. ama a todos e sou pai adotivo de todos, porque eu estou aqui não para fazer o que eu quero, mas para fazer a vontade do meu pai. E a vontade do meu pai é que eu receba a todos. Quem vem a mim já recebe esta vida. Quem não vem a mim não pode receber esta vida em plenitude, em abundância, mas ganha esta vida da reencarnação, com oportunidade, com duas, com três, com dois, etc., até vir por amor a mim, confiar em mim. E quando confia em mim, tem esse um da confiança, quando confia em mim, aí vai receber esta outra vida, que está aqui, ó, na sua frente, e que vocês estão rejeitando, não querem. Porque a vontade do meu Pai, dizer, é que eu ressuscite a todos no último dia. Todos que me contemplam, todos que contemplam o Cristo, não o que vem historicamente, nem mediunicamente, mas que o contemplam antes de tudo no coração, porque exercitam a plenitude do amor, da caridade. Como ele disse, quem der a um desses pequenininhos, é a mim que está dando. Quando a gente exercita esta mística da caridade, de atuar em Cristo por Cristo e para Cristo com toda a comunidade planetária, quando nós agimos assim, eu ressuscitarei na última etapa. Então há muitas etapas de subida, até chegar à última etapa em que você se levanta. Se levanta de tal forma, nessa última etapa, e adquire a perfeição sideral. Então, a obra que o Pai deu para o Cristo fazer e que Ele quer nos dar, esse é o maior pão que Ele quer nos dar, é nos levar à perfeição sideral. É nos elevar e nos ressuscitar, nos levantar de tal forma até chegarmos na nossa última etapa evolutiva, até atingirmos a perfeição sideral e podermos, então, sermos responsáveis pela nossa vida, pelo nosso destino. E sermos um com o Pai. Voltarmos ao equilíbrio da saúde espiritual que nós perdemos. É esse o trabalho que ele tem para fazer e que é o que o Pai quer que ele faça. O Pai quer. Agora, evidentemente, esse trabalho de despertar esse amor que ele está conduzindo, é que nós temos que entender. Ele não joga-nos fora nunca. Se a gente aceita, ele caminha com a gente e nos leva a essa perfeição sideral. Se a gente não aceita, ele vai nos dando tantas oportunidades quanto forem necessárias, aparafusando pelo processo da dor, até a gente aceitá-lo e começar a crescer. Logo, ele anota. Essa é a grande mensagem. Nós temos duas situações, ou aceitá-lo ou não aceitá-lo. Se você está aqui, você foi dado pelo Pai a Jesus. Se você foi dado ao Pai por Jesus, ele já te aceitou. E se ele te aceitou, é isso que ele está dizendo aí no texto. Nunca mais eu te deixarei. Eu estou convosco sempre, para sempre. Nunca mais. Cismei com você, te quero para sempre. Se você me aceitar, ganha esta nova vida. Se você não me aceitar, vou te dar quantas encarnações forem necessárias até você me aceitar. Cismei contigo, é igual a mulher do piolho. Cismou, agarrou com o sujeito, não vai largar nunca. Olha que imbecilidade. Jesus sendo comparado à mulher do piolho. Significa que ele cismou com a gente, nunca mais vai nos deixar. É a frase que o Cezinha disse para o doutor César Borrinha. Papai, Jesus nos ama e nunca mais vai nos deixar. É isso. Agora, só depende da gente. Ou escolher o tal pão que desceu dos céus e ganhar uma vida especial, num pão especial, ou então continuar tendo que nos alimentar daquele pão diário, quantas vezes for necessário, que ele também não esquece de nos dar. Porque aquele pão da padaria, ele também não esquece de nos dar. Ele só pede que, neste caso, a gente se esforce ganhando o nosso dinheirinho. Tá certo? Se não, vai ter que ganhar de uma outra forma o pão. Quando você não se esforça para ganhar o pão físico, como você faz? Vai ganhar o pão através do Betinho, através do Sinal. não deixa de ser uma atuação de Jesus, atuando em outros planos, para que também não falte o pão material, para que você viva aqui quantas vidas forem necessárias, até dizer eu te aceito. Aí quando você aceita, começa uma